rotina do fotojornalista acaba aqui. Cada dia é imprevisível e inconstante, mas dificilmente aborrecido. O fotojornalista sai de casa, mas nem sempre sabe para onde vai. O destino pode ser uma entrevista ao Samuel Lúria.
Queres que eu para ti? Ou queres para o infinito?
O concerto dos Ghostly Kisses.
Sim, absolutamente.
Uma das greves climáticas. Ou, até, a conferência do Daniel Barulak.
Posso acordar e ter de ir acompanhar o Presidente para fotografar uma visita a qualquer lado e acabar a noite no Art Club a fotografar um concerto.
Assim, como explica Diogo Batista, a rotina de fotojornalista não é fácil.
A pressão das notícias, da publicação online, é tudo para ontem, mas acho que essa adrenalina também nos ajuda a concentrar e a andar à procura da melhor fotografia.
Paulo Pimenta trabalha no Público desde 1997, mas a redação é um local que pouco frequenta.
Para mim é tentar ao máximo nunca estar no jornal. É andar sempre na rua, andar sempre à procura de reportagens, que nos obriga a andar sempre atentos a coisas e a propor coisas ao jornal. Muitas vezes as coisas vêm ter connosco, então, porque quanto mais tempo andares cá fora, mais coisas vais vendo, mais acesso vais tendo à informação.
O Público também é a casa profissional de Adriano Miranda. O fotojornalista reflete que o panorama mudou muito ao longo dos anos.
Uma coisa é tu estás num quadro, outra coisa é seres precário e seres freelancer, não é? Que também está muito na moda e há pessoas que pensam que ser freelancer é fantástico, mas não é nada fantástico. Portanto, as rotinas são completamente diferentes, não é? Para um fotógrafo estar num quadro de um jornal, neste caso, tem as suas próprias rotinas que são impostas diariamente. Se eu fosse fotógrafo do Correio da Manhã, a minha rotina era completamente diferente de ser do Expresso ou ser do Público, não é? E o freelancer e um precário têm outras rotinas porque não sabe se amanhã trabalha, não sabe se hoje trabalha das 9 à meia-noite, não sabe se tem férias, se pode tirar férias, se pode tirar o fim de semana. Está sempre dependente do que cai em termos de trabalho e depois até do que cai em termos salariais, monetários, que cada vez é mais ridículo.
Nesta situação de freelance, está Diogo Batista. O portuense admite que as dificuldades são bastantes. Atualmente, os jornais portugueses quase não contratam.
Cada vez há menos dinheiro para pagar aos colaboradores. É difícil entrar no meio. Podemos ser bons ou maus fotógrafos, mas o meio está sobrelotado e, consequentemente, é difícil ser chamado diariamente para colaborar nos jornais nacionais. Como freelancer, hoje em dia as coisas têm corrido bem, mas por muito esforço meu. E é uma luta contínua.
Uma luta contínua é, também, a autonomia dos fotojornalistas em relação aos redatores.
Muitas vezes os fotógrafos estão atados porque também querem, aos redatores. Portanto, aos jornalistas dizem assim, amanhã vamos às 9 horas fazer o trabalho X. E lá vai um fotógrafo que é escalonado para isso e lá vai ele. Pronto. E isso é das piores coisas que existe para um fotógrafo, porque ele realmente passa a ser fotógrafo, passa a ser um servidor de serviços, e deixa de ser jornalista. É não ficarmos à espera que os outros nos venham entregar o trabalhinho, é nós próprios andar à procura das histórias, que dá imenso trabalho, atenção, não é fácil, não é?
Nós às vezes estamos a fotografar, a fazer 3, 4 serviços num dia e todos eles têm que ser enviados no momento. Temos de ser muito disciplinados no tempo, não é? Porque cada vez mais os jornais vivem ao minuto e nós temos de ter a capacidade de quanto mais também experimentarmos, criamos o nosso ritmo, porque depois torna as coisas mais fáceis de entrar, não é? Se não falhar a tecnologia, se nós estivermos sempre com o computador, com o material, as coisas tornam-se mais fáceis, porque de qualquer sítio, com o telemóvel pode-se mandar a primeira imagem, termos capacidade para isso, mas ao mesmo tempo é muito stressante estarmos numa era que as coisas têm que ser logo mandadas e ter que ser os primeiros.
Para lá da luta contra o tempo, os repórteres notam um choque cada vez maior entre as suas câmaras e a sensação de privacidade das pessoas.
eu às vezes faço um paralelo, o estado atual com a nossa história recente, 48 anos de fascismo. A ideia é que a fotografia é uma coisa para espionar, para identificar, parece uma coisa policial. E nós hoje sentimos isso por causa das redes sociais. As pessoas hoje não querem ser fotografadas, temos de ter o máximo cuidado com autorizações, com isto, com a utilização da imagem, porque as pessoas têm o Facebook e as redes sociais na cabeça e pensam que nós vamos usar aquela imagem para explorar, para ganhar dinheiro, para pôr no Facebook. E isso para nós, enquanto antigamente havia um suporte em papel, não é? Saías no jornal ou saías numa exposição, hoje em dia a imagem de um momento para o outro pode estar na China e ninguém sabe onde é que aquela imagem vai parar. E as pessoas têm receio disso. Eu noto cada vez mais.
No entanto, a missão de vida destes fotojornalistas é exatamente o oposto do que as pessoas receiam.
Eu gosto muito de fazer trabalhos do lado mais social também. Para mim é importante a nível humano. E é importante usar a minha ferramenta para que possa fazer algo, não é mudar o mundo, mas poder mudar uma vírgula, ou a própria pessoa, ou o grupo, e sentir-me útil, e o poder estar dentro de outra realidade que muitas vezes é posta de lado, que é dar voz a quem não tem voz. Aquela parte que as pessoas não gostam muito, é sempre muito chato estarmos a falar da pobreza ou do mais protegido.
Há imagens que nos ficam para sempre e que excelente fotografia. Pela fotografia é muito bom, às vezes pelo assunto é muito mau, mas também marca, não é? A gente não fotografa sempre flores. À medida que vou envelhecendo na fotografia, vou-me tornando quase um fotógrafo não resignado e se calhar um fotógrafo militante ou um fotógrafo revolucionário, no sentido que, para mim, o mais importante neste momento é saber que com as minhas fotografias posso alertar, posso denunciar, posso tentar modificar, e aí entra a causa social, não é? Porque eu não sou um ser humano que daqui a uns anitos bate a bota, desaparece, como todos nós, não é, do mundo, mas eu, não, enquanto que ando, não me conformo no mundo em que vivemos, porque eu não gosto do mundo em que vivemos. E, portanto, sirvo-me da fotografia, quando posso, para denunciar esse mundo e para tentar modificar esse mundo. Nem que seja mudar uma vírgula, já se está a mudar alguma coisa.
Para lá da responsabilidade social, o que move estes fotojornalistas?
A mim fazia-me aquela coisa de poder estar nos sítios onde estavam a acontecer coisas de história, coisa desde os manifes, tragédias, concertos, ao poder estar sempre em cima do acontecimento, sempre possível, não é? E eu próprio resistir esse momento, não é? E fazer parte da minha história, do meu momento do clique, não é? Que é que vai ficar marcado para sempre, e é através dessa imagem passar cá para fora, as pessoas vão ver através do meu olhar aquele momento, não é? E todo o fascínio que há por a fotografia, não é? Toda a energia continua a dar, é para o jornal e é para mim próprio continuar a ter o gosto e o gozo da fotografia, que é isso que eu gosto de fazer, é respirar a fotografia.
E a respirar a fotografia, registam o mundo.